Meus amados e queridos irmãos, conforme nós já mencionamos anteriormente, o texto bíblico para nossa reflexão esta noite se encontra no capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Nós vamos observar alguns contextos deste texto e nós versaremos esta noite sobre o tema Conservando a Bênção. Conservando a Bênção. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, observasse comigo alguns versículos do capítulo de número 26. Este capítulo trata a respeito do rei Uzias. O rei Uzias foi um dos reis de Israel e ele começa a reinar, conforme diz o versículo de número 1, aos 16 anos, no lugar do seu pai Amazias. E esta noite eu queria pensar com você um pouco sobre a história do rei Uzias, porque nesses anos que nós temos estado na presença de Deus e tido o privilégio e ao mesmo tempo a enorme responsabilidade de pastorear rebanho, nós temos observado que mais difícil do que receber a bênção é conservar a bênção que recebemos. Quantas pessoas buscam incessantemente alguma vitória de Deus em alguma área, seja na área familiar, na área conjugal, na área material, na área profissional, ou até na área ministerial, e logo após receberem aquela vitória, ele consegue fazer daquela vitória alguma coisa ruim. Ele consegue transformar aquilo que tinha tudo para ser bênção em algo que vai servir para a destruição da sua vida. E certamente isso não foi por causa de Deus, e muito menos por causa da bênção de Deus, mas porque aquele que recebeu não soube conservar, não soube lidar com aquilo que recebeu. E nós vemos isso na vida do rei Uzias. Se você observar o versículo 4 do capítulo 26 de 2 Crônicas e os versículos a seguir, você vai ver que existe na vida de Uzias marcas que atestam irrefutavelmente a bênção do Senhor na vida do rei Uzias. O versículo 4 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que o seu pai fazia. O versículo 5 vai dizer que ele buscou ao Senhor nos dias do profeta Zacarias e o Senhor o fez prosperar. No versículo 5 diz ainda, o Senhor o fez prosperar. A prosperidade de Uzias não era fruto do seu esforço pessoal. A prosperidade de Uzias e da nação era fruto da bênção de Deus sobre a sua vida. O versículo 6 destaca outra característica do rei Uzias. Ele era corajoso, ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdode, edificou cidades em Asdode e entre os filisteus. O versículo 7 diz que Deus era com ele. O versículo 7 diz que Deus o ajudou contra os filisteus. No versículo 8, você vai ver que Uzias era reconhecido até pelos seus inimigos, até por nações que não tinham um bom relacionamento com Israel. Os amonitas deram presentes a Uzias. O nome de Uzias foi espalhado até o Egito, porque se fortificou altamente. Versículo 9 diz que Uzias tinha uma outra característica, ele era detalhista. Ele edificou torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, nos ângulos, fortificou a cidade. Era um homem detalhista, um homem planejado, um homem que amava o planejamento. O versículo 10 vai dizer que Uzias era criativo. Olha o que diz o versículo 10. Edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado nos vales, nas campinas, tinha lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, era zeloso, era um homem cuidadoso. O versículo 11 ao 13 fala da capacidade incrível de liderança de Neemias. Ele tinha um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra num número de valentes de 2.600 homens. E debaixo, só de chefes, 2.600 chefes. E um exército, versículo 13, de guerreiros, de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. Homens que tinham escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas para tirar pedras. E o versículo 15 ainda mostra que Uzias, além de todas essas características anteriores que citamos, Uzias ainda era um homem altamente inteligente. O versículo 15 diz que ele fez máquinas de invenção de engenheiros que estivessem na torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. E a sua fama foi longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, todos esses versículos que acabamos de mencionar, fala e mostra e atesta que a bênção do Senhor estava sobre Uzias. Tudo que ele havia alcançado até então era resultado da mão do Senhor sobre ele. Ele realmente foi um homem escolhido e abençoado por Deus. Mas, meus amados irmãos, quem dera que esse texto terminasse aqui. O texto não termina aí. O versículo 16 nos mostra a virada para baixo na vida de Uzias. O versículo 16 nos diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Tudo estava indo muitíssimamente bem, até que a soberba entrou no coração de Uzias. Oh, meu querido e amado irmão, eu tenho tido o privilégio de nascer num lar evangélico, ser filho de pastor, e está efetivamente pastoreando há cerca de 25 anos a mesma igreja. E eu quero fazer uma afirmação aqui esta noite. Eu queria que você a compreendesse bem, que o Espírito Santo fizesse essa verdade calar profundamente no teu coração. Durante todos esses anos de ministério, eu tenho visto muito mais gente sendo destruído pela sua soberba, mais do que propriamente pelo tamanho dos seus adversários. A Bíblia é clara quando diz que a soberba precede a ruína. Infelizmente, nós temos visto pessoas que a mão de Deus está sobre ele. Ele conseguiu erguer uma grande empresa. Ele conseguiu edificar uma linda família. Ele conseguiu edificar uma linda igreja. Ele conseguiu edificar um lindo ministério. Ele conseguiu alçar um alto voo na carreira política, na carreira empresarial, na carreira ministerial. Mas quando estava lá em cima, por conta da bênção de Deus, da mão de Deus, do favor de Deus, esqueceu-se que quem o colocou lá foi o Senhor, e permitiu que a soberba entrasse no seu coração. E a soberba é a mãe de todas as derrotas e de toda a falência. Foi exatamente isto que aconteceu com o rei Uzias. Quando estava fortificado, o texto diz claramente no versículo 16, quando estava fortificado, havendo-se fortificado, percebendo-se forte, o seu coração se exaltou até se corromper. Meu querido irmão, meu querido amigo, Deus odeia a soberba, porque foi a soberba quem fez com que Lúcifer fosse expulso do céu. A soberba nasceu no coração de Satanás, e ele se insurgiu contra o seu Criador, e foi expulso do céu, levando consigo a terça parte dos anjos, e aí se tornou, nesse tempo presente, o maior algoz do homem. Observe bem que Satanás não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Não há ninguém páreo para o nosso Deus. Satanás é inimigo do homem. Ele é inimigo meu e seu, porque a sua senda, o seu caminho, o seu objetivo é fazer com que, assim como ele foi destruído por causa da soberba, eu e você também sejamos destruídos por causa da soberba. Observe se não foi a soberba que tirou Adão e Eva do Éden, o desejo de conhecer igual a Deus. Observe se não foi a soberba que destruiu Sansão. Observe se não foi a soberba que destruiu Davi. Observe se não foi a soberba que destruiu o rei Uzias e tantos outros homens e mulheres da história universal, da história da nossa nação recente. Quantas pessoas eu e você conhecemos que são destruídos por causa da soberba? Eu quero lhe dar um conselho esta noite, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ao me fazer lhe dar este conselho, o Espírito Santo grita este conselho no meu ouvido e no meu coração, quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, nos versículos 5 e 6, o apóstolo Pedro vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça ele dá aos humildes. E aí no versículo 6, ele vai nos dar um conselho: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao devido tempo ele vos exalte. Foi só dar lugar à soberba para aquela história de ascendência se tornar uma história de decadência. Foi só dar lugar à soberba para aquela história que tinha tudo para ter um final feliz se tornar numa história com fim fatalista, fatídico, terrível. Após a soberba entrar, o versículo 16 diz que Uzias pecou, transgrediu contra o Senhor. Ele, no versículo 16 a 19, diz que ele entrou no templo e foi levantar incenso no templo. Ele não podia fazer isso, porque ele não era sacerdote, ele só era rei. Ele não podia ousar entrar no templo. Mas a soberba, ela nos dá um senso de ousadia maligna. A soberba nos faz fazer coisas impertinentes. A soberba nos faz fazer coisas que nós não temos direito de fazer. Uzias entrou no templo, fez o que ele não podia fazer, enfrentou 80 sacerdotes, enfrentou varões valentes, queimou incenso no santuário, transgrediu contra o Senhor, ele ainda violou, agrediu os sacerdotes, porque a soberba nos faz perder o senso de limites. Aí sabe o que aconteceu? A mão do Senhor se enfureceu contra Uzias, e a lepra, no versículo 19 diz lá, a lepra na Bíblia é um tipo do pecado. A lepra na Bíblia é tipo de imundícia, de sujeira, de contaminação. E o texto diz que a lepra tomou conta do corpo de Uzias. Mas o sinal mais evidente que Uzias estava leproso era a testa. A lepra, ela atingiu o corpo de Uzias, mas ela ficou evidente aos olhos de todo mundo, porque ela saiu na testa de Uzias. E o leproso, como resultado da lepra, não podia mais ficar no meio das pessoas. O leproso não podia mais ficar junto com a esposa, não podia mais ficar junto com os filhos, não podia ficar mais junto com o reino, com a cidade, com a nação. O leproso tinha que ser afastado. O versículo 20 diz que o sacerdote Azarias olhou para ele e os sacerdotes, e ele estava leproso, e o que fizeram? Apressadamente lançaram Uzias para fora da cidade, porque ele foi ferido pelo Senhor. O versículo 21 diz que até o dia da sua morte, ele morou sozinho numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e ainda teve que ver o seu filho Jotão reinando em seu lugar. Olha que história triste, uma história que tinha tudo para ser uma história feliz, uma história com um final lindo, se transformou numa história trágica. Por quê? Me pergunte aí do outro lado. Por que, Bispo Davi Alberto? Única e exclusivamente por causa da soberba. A soberba trouxe a transgressão, a soberba trouxe a impertinência, a soberba trouxe a violência, a soberba trouxe a lepra que gerou a vergonha, a exposição e, por fim, a soberba trouxe o afastamento das pessoas e, por fim, a soberba trouxe a morte. Querido, mata esse demônio na raiz. Se você percebe que por mínimas coisas o teu coração tem ficado altivo, soberbo, peço ao Espírito Santo que lhe ajude a derrotar hoje esse espírito carnal, que é o espírito da soberba, para que nós não transformemos a bênção do Senhor na nossa vida em maldição. Que saibamos lidar com tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, entendendo que recebemos de Deus e precisa ser para a glória de Deus e para serviço daqueles que estão ao meu redor. Que Deus te abençoe. Graça e paz.